Ouvintes da Rádio Domingo, esta é mais uma edição do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, no seguimento dos últimos programas, em que falámos aqui de saúde mental. Vamos hoje falar de higiene mental, vamos conhecer os hábitos para cuidar da sua mente e manter, já agora, e por consequência, uma boa qualidade de vida.
Olá, ouvintes. Esta questão da saúde mental e da necessidade de ter um novo paradigma e uma nova perspectiva sobre a saúde mental, e começa por a prevenção e pela atenção e pela dedicação e investimento que nós podemos dar à nossa saúde como um todo. Esta questão da saúde mental é algo que a nós, no momento da inspiração, nos dá alguma preocupação e algum cuidado, porque há um preconceito terrível sobre a saúde mental. Há um desdém, entre aspas, quando alguém diz que está deprimido ou que está ou que alguém está, e como se alguém...
Mas já foi pior.
Eu acho que nós vamos ao médico, imagine, dói-lhe imensa barriga, você vai ao médico, ou dói-lhe um dente, vai ao dentista, ou até, imagine, que lhe cai o cabelo, vai a um cabeleireiro, ou a um dermatologista. Mas quando nós falamos que estamos tristes, que não nos apetece, as pessoas têm assim, oh, coitado, com um ar assim, não sei, eu não sei se é um problema meu e de interpretação, e pode ser, e pecadora me confesso, não sei, mas nós temos um preconceito terrível sobre a saúde mental e nós devíamos realmente mudar. E nós, como pais, educadores, adultos, que temos crianças, que temos pessoas à nossa volta, cada vez mais devíamos estar atentos a esta questão da saúde mental.
E porque... Até porque a própria OMS diz que a saúde mental faz parte integrante da sua saúde, não é?
Como é que nós, e nós temos falado sobre a mente e como é que a mente é tão importante em nos tirar a nossa qualidade de vida, em nos tirar autoestima, autovalor, e que a mente é um processo e é um investimento que nós deveremos ter em mente para termos uma mente a trabalhar literalmente a nosso favor ou então contra nós.
E recentemente, nos últimos anos, por causa da Covid-19, houve muitas pessoas que começaram a ter problemas do foro mental por vários motivos, pela própria doença em si, e também depois por isolamento a que tiveram sujeitas durante muito, muito tempo. Aquelas decisões do governo, por exemplo, de fechar as pessoas ao fim de semana em casa, contribuíam muito, né? Até porque as pessoas ocupavam os fins de semana para o lazer e viram-se privadas disso durante longos períodos de tempo. Isso, para muitas pessoas não funcionou muito bem, e nos últimos anos começou a aparecer, e em grande escala, pessoas com problemas do foro mental, né?
Eu acho que após Covid...
Portanto, a Covid-19 foi um dos fatores que nos últimos anos explodiu muito esta questão.
É verdade.
Não é?
Eu acho que o Covid, para muitas pessoas, tipo para mim e para outras pessoas, teve aspectos positivos em termos de investimento na família.
Bem, isso, como tudo, há sempre lados bons e maus.
Mas também, agora imagino uma família com dois ou três filhos num apartamento em que não podem sair. Imagino que isso foi, com certeza, muito mais complicado do que para mim, porque nós, de uma forma ou de outra, uma pessoa de só ter um jardim já é completamente diferente do que viver num apartamento.
Exatamente. Você sempre consegue estar ao ar livre.
É verdade. E realmente o Covid deu uma abordagem e até uma clareza sobre a saúde mental e sobre todos esses aspectos que é muito benéfico. E fala-se muito nesta questão e nós temos falado sobre as inúmeras aplicações que surgiram sobre a saúde mental, sobre as preocupações, sobre as chamadas de atenção para alterações do humor, para alterações da personalidade e até do comportamento, que realmente estão as pessoas à nossa volta e que podem originar problemas muito mais graves. Mas relativamente, nós, sobre a higiene, entre aspas, nós fizemos programas, já alguns, sobre a higiene do sono e a importância da higiene do sono. E o que é a higiene relativamente também a esta questão mental? É um conjunto de hábitos, de comportamentos, de atitudes e de rotinas que nós podemos ter no sentido de uma prevenção, de uma atenção, de um cuidado continuado, sempre, todos os dias, e até de uma resolução de alguma coisa que ainda está no princípio e que nós podemos ter uma atitude. Relativamente a esta questão mental e da saúde mental, e da saúde em termos genéricos, o importante é nós cada vez mais termos uma atitude participativa. Ou seja, nós não podemos ter uma vida inconsciente e irresponsável na questão da saúde, que a maior parte de nós tem, e depois dar a obrigação e a responsabilidade aos médicos de nos curarem. Nós temos em todo o processo da nossa vida a ter atenção que a saúde é o bem, é o nosso bem mais precioso e que nós devemos investir nele. Isto desde pequeninos até adultos. E não vamos ter esta ideia irresponsável de viver e de pensar que alguém nos vai curar. E mesmo neste processo de cura...
No limite alguém nos vai curar.
No limite alguém nos vai curar. Mas mesmo no limite de alguém nos curar, nós até ainda somos irresponsáveis de não fazer a medicação que nos sugerem e que nos recomendam vivamente. Por isso, esta questão é mesmo verdadeiramente importante. E depois é importante também tirarmos o leque ridículo de que as doenças mentais são para os maluquinhos. Até parece que alguém que escolhe ter um problema, ter um problema do foro mental. E o foro mental é tão transversal e pode aparecer num piscar de olhos, queridos ouvintes, que nós devemos começar a ter esta perspectiva, por um lado, muito mais aberta, muito mais humana, e por outro lado, muito mais preventiva e com muito mais consciência para se viver.
Maria, mas vamos saber o que é isso da higiene mental ou psicológica, para depois passarmos à sua importância.
Portanto, a higiene mental é um conjunto de hábitos que permitem que a pessoa tenha cada vez mais saúde na questão da mente. E a questão da mente, queridos ouvintes, eu tenho aqui...
Isso passa muito também por um autocontrolo. Por exemplo, se tivermos em conta esta questão que estávamos a falar há pouco do isolamento em virtude do coronavírus, e também a forma como se lidou com toda essa profusão de notícias que éramos brindados pela comunicação social todos os dias naquela época, não é?
Mesmo. Mas, queridos ouvintes, relativamente a esta questão do isolamento é muito importante, mas nós devemos ter uma atenção cada vez mais atenta à educação, à formação, a toda a evolução, todas, porque há um conjunto de ideias novas que estão sempre a sair. Nós não podemos estar sempre em cima de todas as ideias que estão a sair. Mas relativamente à questão da saúde, é importante nós estarmos atentos à nossa saúde global e àquilo que nos dá qualidade de vida ou que nos tira a qualidade de vida. Relativamente à questão mental, as pessoas dizem que eu estou bem, eu não sei o quê. Mas, olha, nós vamos dar aqui algumas coisas para vocês pensarem. Por exemplo, quando você tem pressão no peito, sensação de que está ou que tem dificuldade a respirar, que tem tremores, que de repente começa a ter medos, ou medo ao ponto em que fica bloqueado, e que por qualquer coisinha começa a chorar ou acha que está hipersensível.
E são episódios de ansiedade.
São, e preocupação excessiva e hiperatividade mental, que é uma das coisas que nós já falámos aqui muitas vezes, daí nós estamos a falar na questão da higiene mental. Porque nós, com estes... E estes são básicos, queridos ouvintes, estes sinais são básicos de extrema importância.
E às vezes não damos essa importância, não é?
Não damos importância nenhuma.
É isso que vai passar.
É, porque nós, imagino, já estava a falar há bocadinho que se nós temos uma dor de barriga persistente, vamos ao médico. Se temos um problema num dente, vamos ao dentista, vamos imediato. Mas a questão mental, nós desvalorizamos constantemente. Ou porque não dormimos bem, ou porque é uma coisa sem menos importância, e mesmo nós próprios temos vergonha de assumir que temos algum problema, de repente, de ansiedade, de instabilidade de humor, de alguma sensibilidade ou hipersensibilidade, qualquer coisa nos faz chorar. Queridos ouvintes, nós não temos culpa, e nós temos que parar imediatamente quando isto acontece. Alguns sinais básicos de depressão são falta de energia, problemas para dormir, falta de concentração, transtornos do apetite, sensibilidade e irritabilidade, baixa autoestima e sempre muita tristeza, esgotamento mental, ou seja, aquela coisa de burnout, e sempre uma visão muito catastrófica sobre si e sobre o mundo. Isto são algumas coisas que nós deveremos estar... Isto eu acho que são sinais de alerta para alguma coisa que já está num caminho de procura médica e com alguma urgência.
Já lá não vai sem ajuda
especializada. Já não vai lá sem ajuda. Porque eu acho que, às vezes, nós fizemos, e já falámos sobre isso, nós fizemos um programa sobre o suicídio há muitos anos atrás. E nós dissemos que é muito complicado nós sabermos lidar com pessoas que têm problemas de depressão, de ansiedade. Nós não temos formação, nós não temos educação, mas nós somos seres humanos e nós, para quem está à nossa volta, devemos dedicar algum tempo e alguma atenção a algumas alterações de comportamento. E quando nós não podemos fazer nada, é a nossa responsabilidade ajudar, encaminhar para profissionais que realmente podem ajudar e para evitar situações graves de futuro. Eu sempre chamo a atenção aqui às depressões crónicas, ansiedade que acompanha a vida, para além de causar um mal-estar, uma infelicidade continuada à pessoa que tem. É complicado para as pessoas que estão ao lado ter que viver com as pessoas assim, sem poder fazer nada. E o problema, para além do ponto de vista mental, desencadeia problemas físicos graves, e eu acho que realmente nós, como seres humanos que somos, e como eu estou a falar mesmo no nosso ciclo, no nosso ambiente familiar e de amigos, devíamos encaminhar e falar. Até porque, antes de falar, de dizer as dicas de higiene mental, nós cada vez mais temos uma atitude de não falar, de não verbalizar. Se nós achamos que alguém está triste, nós nem tocamos no assunto, porque podemos tocar numa situação complicada. Cada vez mais nós assumimos alguma ajuda ou algum comportamento
para ajudar alguém. E achamos que isso é a posição correta, não é?
E nós achamos que isso é uma posição correta. Nós cada vez mais, e desculpem, mas isto é a minha opinião e não é catastrófica, mas é o que é. Eu acho que nós agora vivemos num momento em que, para além de querer toda a gente estar bem, com saúde, por aí fora, e é impossível, sabe, que a nossa vida não é sempre assim, tem altos e baixos, não é dramático, isto é como ao dia e como à noite e como às estações do ano, e portanto temos que encarar as coisas como são, mas nós deveríamos ter atitudes de atenção para as pessoas que estão connosco, para a nossa família, para os nossos amigos, e até, pronto, porque nós conseguimos perceber as diferenças de comportamento. E de uma forma simpática, sem magoar ninguém, sem ferir absolutamente ou invadir a privacidade de alguém, devíamos chamar a atenção ou da pessoa ou das pessoas da família para algum comportamento que está muito diferente. É muito importante também, queridos ouvintes, porque são geradores de problemas de foro mental. Nós estarmos atentos à educação que damos aos nossos filhos, aos nossos alunos desde pequenos, e perceber que a pressão constante, o não falar, o não respeitar, o não aceitar, o bullying, todas estas situações provocam mesmo situações do foro da saúde mental extremamente complicados. E isto, se não são trabalhados, se não são resolvidos no tempo em que eles acontecem, podem, com o tempo, gerar situações muito mais complicadas e muitas vezes dramáticas. Por isso, é a nossa responsabilidade, enquanto seres humanos, enquanto rádio, enquanto momento de inspiração, é chamar a atenção realmente para esta atitude que devemos ter de forma presente. Mas uma das coisas que, relativamente aos hábitos de higiene mental, e nós já falamos muito de algumas coisas, a primeira atitude relativamente à saúde mental é satisfazer as nossas necessidades mais básicas. E as necessidades mais básicas, queridos ouvintes, nós falamos sempre, sempre, quase em todos os programas. Dormir. Esqueça que só dorme 7, 8 horas, procure ajuda médica se não consegue dormir, se não consegue manter o sono, esteja atento, veja, faça um registro do que é que acontece quando acorda, o que é que pensa e o que é que o faz perder o sono. dormir, beber água, fazer alguma atividade desportiva, ter cuidado com a alimentação é fundamental, são as necessidades básicas. Visitar o médico, queridos ouvintes, de forma mais ou menos regular é fundamental. Falar com o seu médico sobre alguma tristeza que possa vir a sentir, sobre alguma irritabilidade ou hipersensibilidade, é daquelas coisas que realmente deve mencionar na sua visita ao médico e procurar mesmo ajuda médica. Outra das questões relativamente à higiene mental é, eu acho que é um processo de uma vida e nós devíamos começar desde pequeninos e nós como adultos a ajudar os mais novos, que é cuidar da autoestima e aprender a confiar.
Isso é mais difícil.
Isto, eu acho que isto não é algo... Porque
é mais difícil do que satisfazer as necessidades básicas.
Pronto, as necessidades básicas é uma coisa que está dentro do nosso controle diário e de escolhas. E assim, muitas vezes as pessoas dizem, ai, a Célia lá está com as suas coisas. Eu digo assim, eu não estou com as minhas coisas, eu vou ao Google e pesquiso e pesquisamos. E por isso... Isto não é meu.
Cuidar da autoestima é ter muita confiança em nós, não é? E sobretudo gostar de nós, que há quem não goste.
Mas relativamente a cuidar da autoestima e aprender a confiar, eu acho que é um processo toda a vida e acho que deve-se, os pais devem ter essa ideia desde que os bebés nascem e até sempre. E nós, deve ser um processo que nós devemos investir enquanto adultos conscientes e responsáveis e conhecedores daquilo que somos. É muito complicado, digo-lhe uma coisa, cada vez mais eu acho que a autoestima é um dos valores importantes do ser humano e na sociedade em que vivemos a autoestima é sempre algo muito instável, porque... Nós, a todo momento, a nossa autoestima é atacada em cada segundo da nossa vida. E atacada por quem? Primeiro por nós próprios, pela nossa autocrítica e pela noção de que nós não somos, mas a culpa também é nossa, nós não somos e que podemos ser mais e que isto é daquelas coisas que nós realmente devemos aprender a lidar. E aprender a confiar. Eu acho que aprender a confiar... A confiança é também um processo. Nós não podemos sair à rua e confiar em todas as pessoas. E nós devemos aprender uma coisa fantástica, que é aprender a confiar em nós próprios, primeiro. Porque se nós confiamos em nós, nós temos a noção e a capacidade que somos capazes de fazer alguma coisa e que temos valor como amigos, como filhos, como pais e por aí fora.
E a capacidade também depois de passar isso aos outros.
Exato, exato. E quando nós temos estas ideias em nós e trabalhamos para que elas se solidifiquem, se alicercem dentro de nós, então nós não temos que, não temos muito que nos preocupar com aquilo que está fora de nós, porque nós somos e pronto. Esta questão da confiança, muitas pessoas põem a confiança nos outros. Nós estamos aqui a voltar-nos para nós próprios. Primeiro nós temos que confiar em nós próprios e temos que deixar os outros. Porque os outros são, hoje são aqui e amanhã são ali. Hoje é preto, amanhã é azul. Hoje é amarelo e pode ser outra cor qualquer no dia seguinte. Porque as pessoas são completamente exteriores a nós. Por isso, esta questão da autoestima e de aprender a confiar é, acima de tudo, de nós ajudarmos desde pequeninos até sempre e de nós começarmos a pensar em nós próprios, na nossa autoestima e em que ponto confiamos em nós mesmos, em todas as situações. E eu acho que isso é muito importante. Relativamente na higiene, isto nós estamos sempre a falar da higiene mental, o importante que são estes itens para a higiene mental. A higiene mental, já sabem, queridos ouvintes, é aquela atitude que nós temos continuada, persistente para todo sempre, que você tem com a sua mente para que ela trabalhe a seu favor. Outra das questões que é mesmo muito importante é a conhecer as emoções e ter autocontrole. Mas relativamente às emoções, nós já falamos muito na inteligência emocional, nós já falamos muito da importância de conhecermos as nossas emoções para que elas trabalhem a nosso favor e não contra nós. E depois para não vivermos em piloto automático. Este piloto automático significa que nós não vamos reagir como primatas, mas vamos responder com o melhor que nós somos. E isto é muito importante, porque em momentos de ansiedade e em momentos de tristeza ou depressão, aquilo que nós fazemos é a reagir de acordo com a emoção que temos no momento, e é, portanto, a agressividade, se nós estamos tristes, vamos reagir já com desconfiança, com que o mundo está contra nós e que toda a gente quer, não sei o que, não sei o que mais. E isto é muito importante, queridos ouvintes, porque ao conhecer as suas emoções, você tem uma atitude de prevenção. Você sabe que elas estão ali e você trabalha sempre dois passos atrás ou dois passos à frente. Tanto faz, você sabe o que é que vai acontecer e você já toma as medidas preventivas para que depois não se arrependa de comportamentos, de coisas que fala, depois de que diz. Depois de feitos é uma grande chatice e isto trabalha muito contra a sua saúde mental.
Outro ponto é estabelecer objetivos concretos, que já aqui falámos muito disso também nos programas.
Também, e também sobre as expectativas. A minha filha mais velha tem uma coisa extraordinária, que fala sempre nas expectativas. Ela faz um plano, faz a sua agenda, e ela diz, este plano tem estas expectativas. E nós temos que estar dentro, digamos assim, nós temos que conhecer, digamos assim, o que está à nossa volta e termos cuidado com as nossas expectativas para que... Porque termos expectativas de alguma coisa, queridos ouvintes, é muito complicado, porque ou idealizamos alguma coisa, ou então somos mais precavidos e preferimos não ter expectativas ou reduzi-las para não ter surpresas, e estas coisas nós temos que saber gerir através de objetivos que nós podemos estabelecer, sempre com a ideia de que não temos prisões, sempre com a ideia que é preciso flexibilidade e que, se este objetivo não funcionar, nós podemos sempre dar dois passos atrás e alterar e mudar para outro. É muito importante. É muito importante ter um objetivo grande, e basta ter um objetivo grande que nos encaminhe, que nos direcione, que nos ajude a investigar e a investir, todas essas coisas. Mas nós temos que ter a noção de que, a meio do caminho, se nós percebermos que não está a funcionar, darmos dois passos atrás ou voltar tudo para trás e começar de novo com outro. E não começamos do zero com aquela ideia de falhanço, de desistência ou de insucesso. Não. Com a ideia de que o caminho que percorremos dá-nos mais sabedoria, dá-nos mais conhecimento, dá-nos mais mente aberta e dá-nos uma perspectiva muito maior daquilo que é a vida, porque sabemos mais, porque conhecemos mais. Outra atenção relativamente à higiene mental, e
já
nós falámos muito.
Já muito falado
é
aqui.
Que nós temos, há muitas pessoas que não têm, e eu tenho ouvido algumas coisas por causa dos nossos programas sobre que há pessoas que dizem que não têm. Que não tem uma mente negativa, ou que não, a mente negativa não é assim tão presente na vida como nós falamos nos programas. Eu acho que...
As pessoas é que não têm essa percepção, provavelmente.
Ou eu acho que as pessoas não têm a noção de que uma mente negativa, criada com a nossa história, criada com os dados e os inputs que nós damos todos os dias, como ela gera, como essa mente negativa gera a nossa vida, gera as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa saúde. E a nossa forma até de ver as coisas. Queridos ouvintes, é muito importante ter um tempo para perceber o que é que as coisas correm mal. A culpa não é dos outros. Nós apontarmos sempre ou criticarmos sempre os outros não nos ajuda nada, e temos que perceber que realmente muitas das coisas que nós fazemos com super boa intenção não corre assim tão bem. E então nós devemos ter sempre aquela ideia de pedir desculpa, de pedir perdão, porque são fardos e pesos que nós realmente, no momento em que você faz isso, são coisas que você fica muito aliviado e ajuda também a perceber como é que as coisas acontecem quando você não era isso nada que você queria. É muito importante, queridos ouvintes, perceber que nós podemos ter super boas intenções, mas que muitas vezes a nossa história de vida, as nossas emoções negativas, os dramas que muitas vezes que nós fazemos na nossa cabeça, no dia-a-dia, mesmo que nós não queiramos, há sempre uma expressão que vai ficar, e nós até ficamos impressionados como é que isso acontece. É muito importante estarmos atentos a isso. Aprender a relaxar e a tolerar a adversidade. Eu acho que relaxar e ter sempre um momento de nós conseguirmos acalmar a nossa mente, de acalmar mesmo em termos físicos e mesmo o cansaço do dia-a-dia, a rotina que nós temos, é fundamental. Pode ser ver um filme, pode ser ouvir uma música, dançar, até arrumar uma casa ou até lavar um carro ou fazer a jardinagem. Nós temos que ter um momento, nós temos que aprender o que é que nos relaxa mais e o que é que... E o momento também em que nós podemos estar mais atentos àquilo que a mente nos diz. E então, se nós vivermos com esta atenção, nós vamos perceber realmente a importância que nós demos a uma mente negativa que nos geria, que de certa forma, que acabava por controlar completamente a nossa vida e a nossa saúde, sem nós percebermos muito. O que é que isso acontece? Quando você está atento a todos estes pormenores da sua vida, você sabe que a vida não é controlável, você não consegue mesmo perceber as variáveis e o que é que... E não consegue ter uma atitude preventiva relativamente a nada, porque a vida é uma incerteza, mas este autoconhecimento, esta consciência daquilo que é a vida, da pesquisa que faz, do cuidado que tem de forma preventiva com a sua saúde, vai-lhe dar mais força, mais stamina para enfrentar os desafios que a vida lhe poderá trazer. E isto, queridos ouvintes, é mesmo cada vez mais importante nós termos esta ideia de investir em nós para estarmos mais preparados para tudo o que é vida. E para tudo o que é vida é até conseguir viver e aproveitar os pequenos detalhes da vida, como tomar um café, sentir o cheiro do café, sentir, o cheiro de uma rosa e sentir-se completamente maravilhado por estas questões. E se nós estamos completamente sempre a pensar no que é que vamos fazer e nesta mente e aquele e aquela ou qualquer outra coisa, nós nem temos sequer presença mental para que isso aconteça. Agora, é importante, não se esqueça, de melhorar a sua vida social. Nós, por muito que queiramos estar sozinhos, que não nos apeteça socializar, é muito importante estarmos com os amigos e falar de nada ou falar de qualquer coisa, mas estarmos com os amigos, porque em termos da nossa mente sai muito mais enriquecida após um contacto, porque temos a parte emocional, temos a parte física, temos a parte humana, temos a parte empática, temos tudo que entra ali e quando não lhe apetecer sair muito, pense sempre que você é uma ótima pessoa e as pessoas que você vai encontrar fora da sua casa vão ficar melhores porque você esteve perto. Por isso, eu acho que é uma boa ideia pensar nisso e não se esqueça de que, em última instância, relativamente à higiene mental, é muito importante parar, é muito importante respirar de forma consciente, é muito importante encontrar uma forma ativa ou mais passiva de meditação, porque a meditação funciona como um duche que limpa todo o lixo que nós vamos acumulando. E nós temos que pensar que, de uma forma inconsciente, este lixo vai acumulando. E um dia acordamos e não estamos bem, e não estamos felizes, e divorciamos-nos, e procuramos outras pessoas, e procuramos outras situações, outros vícios, outros hábitos. Porquê? Nós não estamos bem. Mas o problema, queridos, começa só por conhecer-se a si mesmo e perceber que durante este tempo todo não investiu em si, mas que está sempre a tempo de o fazer.
Fechamos assim a edição de hoje, falamos aqui sobre higiene mental, vamos voltar a estes problemas da saúde mental no próximo programa. Musicalmente, para o fecho, Tom Odell, vamos ouvir Another Love e fica a promessa de regressarmos de novo na próxima semana. Muito obrigado.
My nights, I wanna start on another love, all my tears have been used all. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears. My tears have been used all.